Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, o título é Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa é a segunda mensagem com esse tema. No alimento diário nós teremos três mensagens com esse tema. Mas o nosso irmão Esdras falou 15 mensagens com esse tema. Então, deve ser algo que o Senhor está querendo falar conosco, né? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O que é negligenciar? Negligência é descuido, desleixo, desinteresse, indiferença, inércia, isso é negligência, são aspectos de negligência. Negligenciar é o ato de ser descuidado, desleixado, desinteressado, indiferente, passivo, inerte, passivo. Então, Deus quer falar conosco, nos dar um caminho, nos dar uma direção, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. É fato que Deus preparou para nós uma grande e gloriosa salvação. E a salvação partiu de Deus. Não parte do homem a salvação parte de Deus. Deus que dá o início, o start para a salvação. Cristo nos salvou. Mediante sua morte na cruz, acabamos de participar da mesa do Senhor, relembrando a sua obra na cruz, sua morte e ressurreição, seu corpo partido por nós, seu sangue derramado em nosso favor. Mas essa gloriosa, grande salvação, aqui em Hebreus, esse versículo que nós acabamos de ler, em Hebreus capítulo 2, o autor de Hebreus, ele separa o capítulo 2, 3 e 4 para falar dessa grande salvação e gloriosa salvação. E nesses três capítulos, o autor de Hebreus, que pode ser Paulo ou pode ser outro, não está bem claro, mas ele coloca e ele faz uma comparação do povo de Israel, da salvação deles, que é um tipo, uma figura da nossa salvação, e ele compara com a nossa salvação. E figuradamente, nós sabemos, até tem uma figura aqui, ó, vai ser projetada ali, nós sabemos que o Egito é um tipo do mundo. Faraó é um tipo de Satanás. E o povo estava escravizado ali no Egito. E quando Deus usou Moisés para salvá-los daquela situação de escravidão, que é um tipo da nossa escravidão, da escravidão do homem no pecado, sob o império das trevas, sob o domínio de Satanás. Então aquela figura deles sendo tirados do Egito por Deus. Deus os tirou do Egito. Veja, é a mesma coisa que Cristo fez por nós na cruz. Deus enviou Moisés. Deus enviou as pragas e Deus os tirou do Egito. E a passagem deles pelo mar tipifica o batismo. Nós sabemos disso. Paulo fala isso em Coríntios. Aquelas águas do lado e a nuvem em cima, eles passaram ali como se fosse o batismo. Ou seja, o mundo ficou para trás, o Egito ficou para trás e agora eles estavam em direção da boa terra de Canaã, o descanso de Deus. Aqui em Hebreus ele fala o descanso, que é a entrada na boa terra. E o deserto, uma viagem que era para ser curta, mas demorou 40 anos, esse deserto, ele tipifica a vida da igreja. E uma coisa é boa, nós temos uma boa notícia, o deserto vai passar. Eles não foram tirados do Egito para ficar no deserto, eles foram tirados do Egito para entrar no descanso, na boa terra. No entanto, O deserto é o tempo da provação. É a vida da igreja. É a época em que nós somos provados, a nossa fé é provada. Nós somos testados. Nós somos colocados à prova dia a dia. E essa passagem, então, o batismo, a passagem, a saída, é a grande salvação. É aquilo que Cristo fez por nós. Mas a grande salvação é a entrada no reino. É a entrada no descanso. É a nossa entrada no reino. É a grande salvação que nós cantamos agora de manhã. Para o reino me chamou. Nós somos chamados para o reino. Então, é isso que nós temos que ter em mente. E aqui o autor de Hebreus, ele faz essa comparação. Se você ler, nós vamos ler Hebreus 2, 3 e 4 hoje, mas se você ler, você vai vendo ali. Alguma coisa nós vamos tratar hoje sobre isso daí. Então, descanso nosso é a nossa plena salvação, é a nossa aprovação. Percebe? A vida da igreja é o tempo de ser provado. E no tribunal de Cristo nós seremos aprovados. Por isso nós não podemos negligenciar tão grande salvação. Nós saímos do Egito quando nós cremos no Senhor Jesus. Saímos do mundo, fomos libertos do império das trevas e fomos transferidos para o reino do Filho do amor de Deus. É a vida da igreja. E se nós desfrutarmos disso que Deus tem dado a nós, Deus nos deu a igreja. A igreja foi gerada por Cristo. Deus preparou esse ambiente, que é o viver da igreja, que inclui um viver de reuniões, um viver social, um viver familiar, ou seja, em todos os aspectos da nossa vida, nós estamos vivendo a vida da igreja. Fomos salvos para entrar no reino. Nosso destino final é o reino e não o deserto. A igreja vai passar. E nós vamos para outra era, a era do reino. E nós cremos que isso daí não vai demorar muito. Então, o Senhor está fazendo essa grande salvação, está nos dando essa grande salvação. E nós precisamos que essa salvação dinâmica, veja, a salvação não é estática, não é só no dia que nós cremos, mas é uma salvação dinâmica. Por isso que é uma grande salvação que Deus está produzindo em nós, está ocorrendo em nós todos os dias, diariamente, sempre. Muitos textos na Bíblia falam sobre isso. Romanos 5,10 fala, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais. Está vendo? Essa grande salvação, essa salvação dinâmica, progressiva, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então hoje há uma salvação pela vida de Deus sendo produzida em nós. Não é mais a salvação da cruz, mas é a salvação produzida pela vida de Deus, dia a dia. 1 Tessalonicenses 5,23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso espírito já foi resolvido o dia que cremos, mas a nossa alma está sendo salva, precisa ser conservada ainda íntegra e irrepreensível. Isso é um processo que está acontecendo e o nosso corpo será redimido na volta do Senhor. Louvado seja Deus. 1 Timóteo 2,4 também fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ser salvo é a primeira parte. Cheguem ao pleno conhecimento da verdade é a plena filiação, é a plena salvação, é essa salvação dinâmica. Então, graças a Deus, porque a salvação completa, ela ocorre pela vida do Senhor em nós. Pelo Espírito de Deus que nós recebemos o dia que nós cremos, está operando em nosso viver da igreja hoje. Então hoje ele está nos justificando, uma justificação decorrente dos nossos atos de justiça. Não só aquela justificação que ele fez na cruz, mas hoje os nossos atos de justiça, essa justificação subjetiva está ocorrendo pela vida de Deus. Também pela vida de Deus está ocorrendo uma santificação decorrente do nosso posicionamento em Cristo. Nós nos posicionamos em Cristo e nos santificamos. e também estamos sendo transformados e conformados, né, à sua própria imagem. Isso ocorre principalmente pela renovação da nossa mente posta no Espírito, e também ocorre pela nossa contemplação de Cristo. Nós, contemplando Cristo dia a dia, somos transformados de glória em glória através dessa contemplação. Isso é algo que ocorre pela vida de Deus, pela vida de Deus em nós. Então, Hebreus 2, 3 e 4 nos mostra, faz essa comparação desse descanso que eles visavam entrar para o descanso. Descanso de Deus, que era a boa terra de Canaã. Mas mostra também que muitos deles falharam em entrar na boa terra. E essa é a advertência que se faz aqui. Quando nós lemos Hebreus capítulo 2, nós vemos, versículo 1, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. Você está apegado, mas você tem que apegar com mais firmeza ainda as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, essa é a advertência. Aí ele começa a falar, dar exemplos e comparar conosco dessa grande salvação que nós recebemos, estamos ainda recebendo, que não podemos negligenciar de forma alguma. Hebreus 3, vou ler apenas alguns textos aqui de Hebreus 3, mas para que isso fique claro. Hebreus 3, 7 diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, veja, precisa ouvir. A fé vem pelo ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Não é isso? Então, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração. Não criam naquilo que Deus falou. Eles também não conheceram os meus caminhos. E caminhos aqui é o sentimento, pensamento de Deus. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Versículo 15, Hebreus 3 ainda, enquanto se diz, hoje, ele repete muito essa questão, hoje, porque o dia é hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? E aí que vem a parte triste. Não foram, de fato, todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés, não foram todos os que foram salvos, que viram o Mar Vermelho se abrir, e eles passaram com os pés secos, e depois que eles passaram, o mar se fechou? Não foram todos esses que se rebelaram? E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Crer é obedecer. Crer é receber a palavra e obedecer. E aqui vem essa questão, né? O dia que nós cremos, nós nos tornamos servos do Senhor, para também obedecê-lo. E a questão do reino, e a questão de ser vencedor, tem muito mais a ver do que ser servo, do que ser filho. Ninguém deixa de ser filho. Ninguém deixa de ser servo. Só que o servo Nós vemos quando Jesus fala dos vencedores em Mateus 24 e 25, ele só se refere aos filhos como servos. Todas as passagens. Então nós vamos ser julgados como servos e não como filhos, porque todos somos filhos, todos somos servos. E aqui fala, por causa da desobediência. Versículo 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. A incredulidade, não crer na palavra, e a desobediência, elas andam juntas, estão de mãos dadas. A incredulidade é a desobediência. Por que é incrédulo? Por que é desobediente? Porque não está crendo. Isso é advertência para nós. Em Hebreus 4, ele vem e faz a comparação. Ele está falando do exemplo do povo lá, de Israel. Da salvação deles, do Egito. Eles foram salvos do Egito, mas eles não foram salvos para o deserto, eles foram salvos para o descanso, para a boa terra. Hebreus 4:1 fala, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós, aí, ó, fazendo a comparação, também a nós foram anunciadas as boas novas, o Evangelho de Deus. Como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, a fé vem pela palavra, mas o nosso elemento humano é crer. Por isso que Paulo fala em Romanos 10, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Mas nem todos deram crédito à nossa palavra. Por isso, irmãos, a palavra vem, traz fé. Quando nós cremos e recebemos, ela produz. Quando nós acolhemos essa palavra em nós e somos obedientes, há algo produzindo em nós. Quando a pessoa recebe a palavra e rejeita, a palavra continua sendo a palavra. A palavra continua querendo gerar fé, mas não gerou fé. Por quê? Porque não foi acolhida. Por isso que a palavra vem, entra pelo ouvido, vai para o coração. Precisa crer, eu quero, eu recebo. Você crê que Jesus morreu na cruz? Eu creio. Não, eu não acredito nisso. A palavra é a mesma. O resultado é completamente diferente. E Deus está falando conosco. Não mais dessa primeira salvação. Todo assunto aqui não é a primeira salvação. Todo assunto aqui não é sair do Egito. O assunto aqui é entrar no descanso. E hoje nós estamos vivendo a vida da igreja para quê? Para entrar no descanso. Para sermos vencedores. Não estamos aqui por outro motivo, outra razão, mas é para isso. Por isso no versículo 11 do capítulo 4, ele fala, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Irmãos, nós estamos tendo o que eles não tiveram. Eles não tiveram nenhuma palavra de advertência para eles. Olha, se vocês ficarem assim, desobedientes, incrédulos, vocês vão tudo morrer aqui no deserto. Mas nós temos o exemplo deles. Nós vimos o que aconteceu com eles. E nós temos uma palavra específica para isso. Mas hoje nós podemos vencer. A vantagem, nós temos uma vantagem enorme sobre eles. Porque nós temos o Senhor. Nós temos a palavra do Senhor. E aqui mesmo no capítulo 4, versículo 12, fala assim, né? Acabei de ler o 11, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então essa palavra não é mais que nem a palavra de Moisés. Fala, olha, vamos. Porque eles duvidaram de Moisés. Você nos tirou do Egito para morrer nesse deserto de fome, de sede aqui? Eles não creram na palavra. Eles achavam que era Moisés que estava falando, e não Deus. Mas hoje nós temos a palavra do Senhor viva dentro de nós. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Essa palavra dá discernimento a nós. para ver o que é alma e espírito, juntas em medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura alguma que não seja manifestada na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, que é a palavra viva, a palavra de Deus é o próprio Senhor. Tendo, pois, a Jesus, hoje nós temos a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ser vencedor não é para forte. Ser vencedor é para quem depende do Senhor. É para quem vive no Espírito. É para quem deixa a vida atuar. Porque senão ninguém vai ser. Mas nós temos um sumo sacerdote dentro de nós, que ele compadece das nossas fraquezas. Antes, e ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, ele venceu. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Então, ir junto ao trono da graça é isso, é ir ao Senhor. Ir à palavra de Deus que é viva e eficaz para nos revelar quem nós somos. Se há alguma altivez em nós, alguma coisa que nós achamos que nós podemos por nós mesmos, essa palavra vai mostrar para nós. Vai desvendar o nosso coração, nossos pensamentos e vai nos colocar no nosso lugar. E aí, no nosso lugar, nós vamos depender do Senhor dia a dia, nos voltar a Ele para achar graça. Junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aqui ele encerra esse assunto, mostrando que nós hoje não podemos errar como eles erraram. Mas hoje nós temos a palavra de Deus viva e eficaz. Hoje nós temos o trono da graça à nossa disposição. Hoje nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós e sabe o que é sofrer. Hoje nós temos tudo para vencer. Hoje nós temos tudo para entrar naquele descanso. Porque Deus preparou essa grande salvação para nós. Louvado seja Deus. Mateus 11, 12, o Senhor Jesus fala que o reino é tomado por esforço. Não é isso? O reino é tomado, e os que se esforçam se apoderam dele. Por isso que ele fala aqui, esforçai-vos. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Porque o reino é tomado por esforço. Qual que é o nosso esforço? É ir ao Senhor, depender do Senhor, nos encher de Cristo dia a dia. Né? E agora, a parábola dos talentos nos mostra isso. Vamos voltar um pouco para Mateus 24 e 25, que fala da nossa entrada no descanso, aquilo que Jesus falou para nós. Como que uma pessoa vai entrar no descanso? Jesus fala. Lá em Mateus 25, na parábola dos talentos, o galardão do reino será dado aos servos bons e fiéis. Foi aquele que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2 talentos. E eles receberam essa grande salvação do Senhor, o dom do Senhor, e multiplicaram esse dom. Aí quando o Senhor voltou para prestar contas, eles entregaram. Olha, Senhor, o Senhor me deu 5, toma aqui mais 5. Ó, o Senhor me deu 2, toma aqui mais 2. E o que recebeu 1, tinha que falar, Senhor, me deu 1, toma aqui mais 1. Então, o que deu 5, recebeu 5 e 2, chegou lá e devolveu. O que eles ouviram do Senhor? Muito bom. Servo bom e fiel. Eles foram considerados bons porque foram fiéis. É isso? Agora, aquele que não multiplicou o seu talento, Mateus 25, 30, como que o Senhor o chamou? Servo mau e inútil. Servo inútil. servo inútil. Ali em Mateus 25. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Mau e negligente. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O negligente é inútil. Assim, dito pelo Senhor Jesus, não sou eu que estou falando, né? Ele que fala aqui. Tudo, veja, tudo tem a ver. Para entrar no reino é uma questão de serviço a Deus, de ser um servo do Senhor. E servo quer dizer o quê? Que Ele é o Senhor e eu tenho que me submeter a Ele. Um dos aspectos do crer é obedecer. Muitas coisas que nós não fazemos porque nós gostamos, nós fazemos porque nós estamos sendo obedientes ao Senhor. Isso é fé. Para o Senhor, isso é fé. É? Olha aqui, na parábola das 10 virgens, as que entraram no reino, na volta do Senhor, né, todas dormiram, quando o Senhor voltou, tocou a trombeta, eis o noivo, saí-lhe ao encontro. As prudentes, né, as virgens prudentes, e prudente é o oposto de negligente. As prudentes estavam apercebidas. Apercebido também é oposto à negligência. Atentas. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Mateus 24, nós vemos isso também. Mateus 24, 40 e 41, já fala de outro aspecto da volta do Senhor. As virgens, elas dormiram, né? Todos aqueles crentes em Cristo que adormeceram antes da volta do Senhor. No dia da volta do Senhor, os mortos em Cristo ressuscitarão. Aí vai para o tribunal de Cristo, que é o caso das 10 virgens. Umas entrarão no reino, outras não. E aqui, os que estão vivos. Mateus 24, 40 e 41, os que estiverem vivos. Dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Dois o quê? Dois servos. Está falando aqui de crente incrédulo, está falando de servos. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Então o que eles estavam fazendo? Vivendo normalmente a vida da igreja. Mas um estava vivendo adequadamente, no espírito, aguardando a volta do seu Senhor. Outro estava vivendo... como? Desleixadamente, desinteressadamente, indiferentemente, passivo, descuidado. O outro, apercebido, vigiando. Será que o Senhor volta hoje? Percebe, irmãos? Tudo se encaixa na palavra de Deus. Fala, vigiai, versículo 42, 24, 40. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que virá, que vem o vosso Senhor. Né? Estar vigilante é contrário de ser negligente. E o versículo 44 diz, por isso ficai apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então nós trabalhamos, nós estudamos, nós... A nossa vida continua, nós não vamos parar. Ah, o Senhor vai estar voltando, eu vou parar com tudo. Não, nós vamos continuar fazendo o que nós fazemos. É assim que deve ser. Mas, sabendo que nós somos peregrinos nessa terra. Sabemos que aqui não é nosso lugar, nós estamos de passagem aqui. O nosso lugar é o reino. Nosso lugar é aquilo que o Senhor prometeu para nós, né? Nós somos forasteiros e peregrinos aqui nessa terra. Hebreus fala disso também. Então o Senhor está nos falando diariamente. Estamos vivendo a vida da igreja nos seus vários aspectos. No trabalho, nós vivemos a vida da igreja no trabalho, em casa, nas reuniões, servindo o Senhor, buscando o Senhor. E o Senhor está falando diariamente conosco. Não negligencie as coisas do Senhor. O viver da igreja, a grande salvação que Ele nos deu. A nossa comunhão pessoal com o Senhor. Nós não podemos negligenciar nossa comunhão pessoal com o Senhor. Nosso tempo com o Senhor. Não podemos negligenciar as reuniões da igreja. As reuniões da igreja. Aquilo que o Senhor proporcionou para nós em vários aspectos. O contato com os irmãos. Não negligenciar o serviço que o Senhor te incumbiu. O Senhor te incumbiu de algum serviço na igreja? Você tem que fazer aquilo da melhor forma possível. Não faça de qualquer coisa quando se faz para Deus. Na verdade, a gente deve, nós que somos do Senhor, tudo que nós fazemos nós devemos fazer bem feito. O apóstolo Paulo fala que até o trabalhador, quando você está trabalhando no seu serviço, entenda que você deve trabalhar como se você estivesse trabalhando para o Senhor, não para o seu patrão. Isso honra a Deus. Isso é fé. Isso é não negligenciar a tão grande salvação, porque a palavra de Deus nos diz isso, o próprio Senhor nos fala isso. Então ele nos incumbiu de alguma coisa, nós temos que fazer bem. Algum serviço na igreja, nós não podemos negligenciar. O cuidado mútuo. Como está o nosso grupo familiar de cuidado mútuo? Antes da pandemia nós tínhamos 11. Como está o seu grupo familiar? Como vocês estão se reunindo? Ah, não está podendo reunir presencialmente? Tá, vocês estão se reunindo de alguma forma? Por telefone, por WhatsApp, por Zoom, por alguma coisa? Está havendo cuidado mútuo? Está havendo contato? Ou abandonou tudo? Então, são coisas que Deus colocou para nós. Nós não podemos negligenciar. Porque nós não servimos a nós mesmos, nós servimos os irmãos. E assim, todos os itens. Não negligenciar o falar do Senhor. O Senhor tem falado muito conosco. As palavras proféticas. Vocês já estão enjoados já das palavras? Está enjoado já das palavras do Esdras, do Pedro? Se você está enjoado, você está que nem o povo no deserto. Esse maná, não aguento mais esse maná. Não é isso que eles falaram? Não aguento mais esse maná? Viu, mano? Pão viu. Esse pão viu. O sustento diário, o que dava vida, o que mantinha eles vivos era o pão viu. Percebe como nós podemos cair na mesma? Estamos sendo advertidos para não cair nisso? E qual que é a nossa reação? Percebe? Qual que é a nossa reação? A nossa reação vai determinar o que você vai ouvir do Senhor naquele dia. Não pense que vai ser diferente. Por quê? Porque nós temos tudo para dar certo. Nós temos tudo para vencer. Ninguém vai poder chegar naquele dia, Senhor, eu não sabia, alguém vai poder falar isso do nosso meio? Pode ser que tenha até algum grupo aí que vai ser dado um desconto para eles, mas a quem muito é dado, muito será cobrado. E eu tremo diante dessa palavra. Tremo e temo, porque eu não vou poder falar nada. Não vou poder falar nada, porque tudo foi dado para mim, todas as chances de vencer. Se eu não vencer, por minha causa mesmo. Porque eu não quis. Porque eu fui incrédulo e desobediente. Então, irmãos, ainda há tempo. Porque hoje nós podemos começar de hoje. Né? A palavra vem para isso, para a nossa reação, para nos apegarmos, né? Conforme nós começamos a ler lá, Hebreus capítulo 2, né? Hebreus capítulo 2, 1. Né? O que fala? Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. Essa é a reação que Deus espera de mim, de você. Né? Então nós queremos espontaneamente optar pelo Senhor, estar conectados a Ele. Que sejamos diligentes em todas essas questões. Sejamos fiéis ao Senhor. Fiéis ao Senhor. Se é fiel, Ele vai te chamar de bom. Você é bom, bom e fiel, porque você foi fiel. Vai cuidar da minha vinha. Chamou dois filhos, vai cuidar da minha vinha. Um falou, não vou, e foi. O outro falou, tá bom, sim, Senhor, ele não foi. Quem que fez a vontade do Senhor? Quem falou sim, Senhor, e não foi, ou que falou não vou e foi? Quem foi? Obediência. Os dois não queriam ir. Os dois não queriam ir cuidar da vinha. Um é bonzinho na frente, né? Sim, Senhor. Por isso nem todo que diz Senhor, né, entrará, mas aquele que faz a vontade, é por causa disso. Então fé é obediência, irmãos, fé é obediência, não pense que é fé alguma coisa, eu vou orar para defunto levantar. A gente pensa nesse tipo de fé só, curar enfermo, fé é obedecer. A fé é mais obedecer do que essas coisas. E essas coisas muitas vezes ocorrem por causa da obediência, porque está sendo um com o Senhor. E os sinais acompanham os que creem, os que são obedientes. Precisamos ser prudentes, apercebidos. Receber essa palavra e praticar. Então não queremos negligenciar tão grande salvação. Pelo contrário, nós queremos tomar posse dela, né? Jesus é o Senhor. Possamos fortalecer dia a dia. Irmos ao trono da graça para receber misericórdia e acharmos graça e salvação todos os dias. Louvado seja o Senhor. Amém. Até esse último hino, perante a tua face, depois os irmãos vão dar aviso, tá bom? Graças a Deus.